Está começando Bendito Agro. Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
Olá a todos nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de inovações e conhecimento do agro do Brasil e do mundo. E esse episódio, como todos vocês já sabem, é um episódio especial, mas esse episódio tem aí, a gente está puxando mais para o lado que a gente vem investindo nesses últimos episódios, que é um lado mais de finanças, de economia do agro, que vem acontecendo no mundo do agro não só de dentro da porteira, mas sim da parte econômica, o que realmente move, o que acorda, como diz meu pai ou meu avô, a primeira coisa que você olha no, quando acorda é o valor da soja e o valor do dólar. Então hoje a gente tem um entrevistado aqui que ele estava comentando aqui do currículo dele, eu fiquei impressionado, fiquei até um pouco de inveja, era o sonho de criança quando eu morei em São Paulo, tem um currículo parecido. Hoje a gente entrevista Fabrício Pezente. Cara, ele é engenheiro mecatrônico pela Politécnica da USP. Quase que eu falei errado, hein, Fabrício? Não brigue comigo. Ele tem um MBA pelo MIT, exatamente, MIT, aquela famosa faculdade de tecnologia de Boston, onde sai ali um dos grandes engenheiros do mundo, né? Quase que eu falei do Brasil. Esse MBA dele teve ênfase em ciência de dados. Ele tem 39 anos, natural de Vitória, cidade maravilhosa, e cofundador da Thrive. Falei certo, Fabrício?
Falou certo.
Tá certo. Então ele veio aí, ele vai dar uma aula desse novo momento, desse novo mundo de finanças e economia, dessa modelagem financeira que está acontecendo no agro no Brasil. E é isso, pessoal. Fabrício, dá um oi aí para os nossos ouvintes.
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado, Péricles, pelo convite. Acho que é sempre legal falar desse assunto, sempre legal falar da empresa, contextualizar o que a gente está fazendo e falar um pouco também sobre o mercado como um todo, né? Acho que é uma indústria que carrega o Brasil para frente, cada vez mais interessante. Muita gente agora vindo para poder participar dela. E, sem dúvida nenhuma, acho que vale colocar uma pimenta aí em várias dificuldades que tem no setor e várias oportunidades, principalmente, que tem no setor. Mas, de novo, obrigado pelo convite, Pérez.
Fantástico. Pessoal, como vocês perceberam, o Luciano não está presente. Ele mandou uma mensagem aqui para mim, ele estava lá no meio da Bahia, né? Como todos sabem, ele é gerente de um grande grupo lá na Bahia, e cada dia ele tá num lugar diferente. Ele mandou uma mensagem aqui que é o último talhão da sede, dá 1h30, porque eu fiquei impressionado, foi realmente é uma fazenda muito grande. Brincadeiras à parte, então esse episódio eu vou tocar sozinho, então não enjoem da minha voz.
E nem da minha.
Nem da do Fabrício. E antes de começarmos, curtam, compartilhem, lembrem que esse aqui é um projeto privado, meu e do Luciano. A gente vem buscando entrevistar o que existe de melhor, os melhores fundadores, diretores, os melhores pesquisadores. Vocês viram o pessoal da Espanha, dos Estados Unidos. Dentro, a gente vai ter uma outra surpresa para vocês, vai ter algo, o pessoal da Argentina no futuro, e agora o Fabrício, que também morou nos Estados Unidos. Então, compartilhem, nos ajudem a divulgar esse conteúdo aí para a maior quantidade de pessoas possíveis. Bom, então vamos lá. Fabrício, conta aí o que Fabrício faz no dia a dia dele. Conta aí qual que é o seu trabalho dentro da Thrive.
Legal, bacana. Pérex, bom, vamos lá. Acho que como todo empreendedor, que onde as coisas começam efetivamente a caminhar bem, principalmente num momento de scale-up, né, de ramp-up, quando a empresa está efetivamente tomando uma atração muito grande e entrando muito contrato e as coisas acontecendo, o que eu faço no meu dia-a-dia, de fato, é trabalhar bastante, cara. Acho que, mesmo com todo o meu passado de banco de investimento, onde se é renomado que se trabalha demais, né, definitivamente ser um empreendedor é muito mais. Acho que você não para, não existe sábado e domingo, você tem até que tomar um pouco de cuidado, especialmente com os funcionários, porque senão você acaba tentando puxar todo mundo para o mesmo barco de não parar de trabalhar nunca, e as pessoas precisam descansar. Mas, de fato, realmente eu estou num momento de trabalho bastante intenso, está bem legal, muita coisa nova, e é isso. Acho que no meu dia a dia, trabalho de 5 às 10 aproximadamente, é assim que as coisas têm andado.
Fantástico. E normalmente quando as pessoas me falam isso é porque eu sei que está tudo indo muito bem. Mas aqui a gente comentou um pouco, né? Realmente você tem um background de currículo fantástico, mas eu acabei não mencionando o que é a Thrive, entendeu? O que é? Nos ajuda a entender, sintetizar o que a empresa faz.
Bacana. Bom, vamos lá. Eu gosto sempre de falar que a Thrive, ela traz um conceito razoavelmente, vamos dizer, comum no mercado de fintechs de crédito, só que para um setor fundamentalmente muito mais complicado. Por que eu falo sempre isso? Porque quando você está tentando endereçar um problema de crédito, onde você identificou que de um lado existe uma demanda gigantesca por dinheiro, e do outro lado existe uma oferta potencial por dinheiro, e eles não se encontram, ou seja, que efetivamente as coisas não estão dando certo, você vai tentar montar alguma forma de diminuir o gap de informação e de conectividade entre essas pessoas. Foi assim que há mais de 15 anos, ou por volta de 15 anos, na verdade, surgiu a Lending Club, né, que eu chamo a tataravó das fintechs de crédito. A Lending Club foi fundada nos Estados Unidos com essa lógica de, bom, se tem gente querendo emprestar e se tem gente querendo tomar dinheiro, vamos criar uma estrutura tecnológica para elas se encontrarem no meio do caminho. A ideia é linda, mas é muito mais difícil do que parece. E evoluiu muito. Eu acho que essa é que é a grande verdade. Tem muitos papers, inclusive, que valem a pena ser lidos sobre a história da Lending Club, sobre a história da Prosper, que pode não ser talvez a tataravó, mas está ali perto, talvez seja a irmã dela. E isso realmente diz bastante sobre como que a tecnologia tentou endereçar o problema de emprestadores e tomadores se encontrarem. O que a gente fez como cofundadores da Thrive foi falar, ok, isso precisa ser aplicado para o agrícola. Definitivamente é um problema que a gente tem. É um problema que, do ponto de vista de transparência de risco de crédito, é muito maior do que nos outros setores. E com as tecnologias atuais, com a forma como principalmente o mercado de crédito começou a se desenvolver para o lado de deixar os dados falarem por si só, vamos chamar assim, um jeito bonito de chamar, de explicar o que é machine learning, é falar isso, é deixar os dados falarem por si só, a gente entende que está na hora de aplicar para o agrícola também.
Não, fantástico. Acho que esse cara já veio aqui entrevistado, né? Mas a gente tem alguns amigos produtores, eles comentaram que existem grupos e grupos, né? E no Mato Grosso virou comum RJs, tá? E recentemente a cada semana a gente recebe uma RJ e normalmente as RJs do Mato Grosso são de impressionar qualquer um em São Paulo. Então, o que que a gente comenta muito? Então, tem muito grupo bom que é tratado com o mesmo risco de crédito que um grupo que tem ali, vamos dizer assim, vou dar um exemplo, vamos lá, dois produtores de algodão, um produtor que tem uma média histórica crescente de economia e de aprimoramento de maquinário bem consistente, o outro grupo está alavancado, ele sempre dá umas, não consegue conter toda essa alavancagem de crescimento de áreas e consegue sempre estar muito bem de média. E o algodão tem um banco famoso que chama-se Rabobank, que sempre empresta para esses produtores de algodão. Tá? E, normalmente, o nível da dívida de juros é o mesmo para ambos os produtores, porque a garantia é real, a garantia da terra. Só que existe a diferença de risco, ela é muito grande entre esses dois produtores. E é mais ou menos nesse estilo de trabalho que vocês estão atuando, ou vocês estão indo... vamos dizer assim, o cliente de vocês é um banco estrangeiro, um fundo de investimento, ou um banco nacional, ou o cliente de vocês ali, eu estava lendo no site de vocês, são os médios produtores. Como que funciona?
Legal, deixa eu tocar em vários pontos que você mencionou aqui, que eles são relevantes para entender até mesmo aonde a tecnologia deveria, num primeiro momento, atingir. Tá? Você mencionou o caso do Rabobank. Né? O Rabobank ele é um banco que ele tem como estratégia mirar no topo da pirâmide de produtores do ponto de vista de tamanho. O Banco do Brasil, por outro lado, já está na parte de baixo da pirâmide, numa base bastante extensa, muito volume de números de produtores, com um volume de crédito menor. E o Rabobank inverte essa lógica, poucos produtores com um volume de crédito maior. Esses dois pontos da pirâmide, esses dois extremos da pirâmide, eles hoje já são endereçados de uma maneira vamos dizer, quase que apropriada. Tá? O que, que eu quero dizer com isso? Se você é um banco grande como o Rabobank, faz sentido você pegar o seu avião e passar uma semana dentro da fazenda do cara, entendendo a fundo o que está acontecendo ali. Pegar detalhes de balanço, fazer eventualmente alguma consultoria administrativa, alguma gestão financeira para poder ajudar o cara. Por quê? Porque você vai dar muito dinheiro para ele. Tá? Então isso começa a fazer sentido do ponto de vista de retorno, porque você pode gastar o seu tempo e de vários recursos seus, vamos chamar assim, para você ir lá e dar esse dinheiro maior. Eu ainda não acho que está na hora de você substituir esse tipo de análise de crédito do grande produtor, do grande grupo, por uma análise de risco de crédito escalável, né? Tecnologicamente falando, em que você toma uma decisão em questão de minutos. Tá? Por quê? Porque você tem o meio da pirâmide, né? Uma quantidade gigantesca de produtores no meio da pirâmide, que eles têm exatamente o problema que o problema inverso do topo, que é o quê? Eles não têm uma quantidade, um volume financeiro de empréstimo potencial tão grande que faça sentido muitos dos emprestadores da Faria Lima pegarem um avião para poder ir lá e entenderem os caras em detalhe. E o tempo de análise, às vezes, de um produtor grande, de um médio, se você for fazer do mesmo jeito, é o mesmo. Você vai dar atenção para quem? Para o grande. Então, naturalmente, você acaba tendo uma falta de crédito no meio da pirâmide brasileira, que é onde você tem principalmente as revendas, as cooperativas, as grandes químicas, as menores também, principalmente, e as tradings, né, que também tem um volume bastante significativo, que é onde elas atuam. Então, isso daí já endereça a segunda parte que você falou. É para esse tipo de emprestador, que nós falamos aqui de Rabobank de um lado e Banco do Brasil do outro. São dois bancos com dinheiro, com estrutura e com histórico de fazer crédito bem, especialmente para o agro, nesse caso. Agora, quando você vai para o meio da pirâmide e endereçado por quem não é banco, por quem, em geral, foca os recursos deles em vendas, assistência técnica, investimento em desenvolvimento de pacote tecnológico para o agro. Esses caras, eles não focam em fazer uma parte de crédito tão bem quanto um banco foca em fazer tão bem, porque afinal de contas é um banco. Estes são os nossos clientes principais. São aqueles que são grandes credores do mercado agrícola brasileiro, sem serem instituições financeiras.
Entendi, faz muito sentido. Então, vamos dizer, então, hoje você está buscando, vamos ter um exemplo aqui, aquela revenda que atende produtores médios, seriam, porque a maioria do recurso, e isso é normal, ela tenta colocar mais dinheiro dentro de casa, entendeu? A maioria do recurso é usado para ter vendedores, para comprar uma semente, é usada para comprar uma semente à vista, antecipada para ter um melhor custo de matéria-prima, de insumo, para depois conseguir revender. Ela não gasta tanto recurso e tanto tempo, primeiro porque para ela não faz tanto sentido, porque ela é só uma, apesar de ela ter uma equipe interna. Então você está focado nessas revendas que atende os médios clientes, que muitas vezes passam despercebidos e correm mais riscos do que o necessário.
E tem motivos diversos por isso, tá, Péricles? Acho que vale a pena sempre mencionar isso. Além do fato de que eles, em geral, não têm uma estruturação para fazer o crédito tão bem quanto bancos, eles tomam risco de crédito até mais do que bancos, né? Dados do Banco Central, confirmados há pouco tempo, inclusive, que aproximadamente 70% do custeio brasileiro não é feito por bancos, é feito por esses agentes que eu mencionei para você. Então, você imagina, né? Um país como o Brasil, que é uma das grandes potências agrícolas do mundo e certamente é que vai liderar o aumento de oferta de comida para o mundo nos próximos anos. Isso daí já está claro para bastante gente. Ainda não ter um mercado financeiro bem estruturado dentro de casa, fazendo a oferta de crédito para os produtores, isso realmente gera problemas, né? Problemas que vão desde gestão de crédito e, consequentemente, de poder ter problemas de balanço por causa disso, como problemas de custo. Naturalmente, se você não é um banco, se você não tem depósito, o seu dinheiro é mais caro, você vai emprestar para um produtor mais caro. O produtor, consequentemente, vai ter que plantar mais caro. A margem dele, para ele poder ter alguma margem, né, esse produto ele tem que começar a se descolar, ele tem que começar a vender um pouco mais caro, se possível. Bom, tudo isso aperta muito o produtor lá embaixo, como sempre, né? O produtor é que é sempre apertado lá embaixo, no fim das contas. Por mais que existam distribuições para vários agentes diferentes ao longo de toda a cadeia de crédito, toda sobrinha que tem de dinheiro não é necessariamente repassada para o produtor, e toda falta de recurso para poder fazer a cadeia de crédito acontecer é repassada para o produtor lá embaixo, para ele pagar mais juros e, consequentemente, fazer as coisas continuarem andando. Então, o produtor está no fim da linha, natural que ele pague, que ele pague o pato. Mas não é bom que ele pague o pato.
Entendi. E assim, vamos tentar aqui um pouco mais da parte prática. Legal. Você está usando de sistema de informação e dados para tentar sistematizar o crédito de uma forma mais rápida. Aqui eu estava lendo, estou lendo no seu site agora, como que é o formulário inteligente de aplicação para crédito e análise de credores, né? Então, assim, como que é feita essa análise? De uma forma mais rápida e mais precisa. E um ponto muito interessante, e assim, acho que todo mundo aqui do podcast, nossos ouvintes já ouviram, sabe que eu trabalho em uma multinacional. Até teve o Chris Kors que falou para eu ganhar um aumento, meu chefe não me deu, vou cobrar disso. Vou falar, ele é um grande cliente da Corteva. Mas eu trabalho em uma multi e recentemente eu assumi alguns pontos de tecnologia da parte de crédito. E um grande problema nosso é que existe um grande descasamento da central em São Paulo com o que acontece no campo. As informações são muito descasadas. Qualidade de plantio, estabelecimento de planta, o que o cara está fazendo com o solo. E o risco, muitas vezes, ele não é... A gente está dando o mesmo crédito para diferentes produtores com riscos, sendo que um produtor risco é 20 vezes maior de tomar um calote do que em outro. E esse é um grande problema, porque isso limita o nosso tamanho do crédito, porque a gente pega o balaio, entendeu? Então, eu queria que você explicasse para mim, para os nossos ouvintes, principalmente, como que funciona esse formulário, quais são as informações que são importantes. É muito nítido para mim o que acontece, o que São Paulo vê e o que acontece no campo, existe uma diferença gigante.
Perfeito. Vai além disso, não é só São Paulo não, às vezes quem está no campo também tem uma diferença gigante para a própria revenda que está lá grudada no produtor, na mesma região, que às vezes é produtor também, o próprio RTV, o próprio comercial lá do campo, a informação não é tão fluida assim. Mas vamos lá, Pérez, deixa eu explicar em detalhes. Isso de novo bate bastante na questão das duas coisas que a gente mencionou aqui, uma é a tecnologia, a outra é o tipo de cliente, tá? Quando você está falando, vamos pegar a tecnologia. O que é a tecnologia base de análise de risco de crédito de uma forma escalada? É uma tecnologia que ela tem que levar em consideração. É uma modelagem específica da indústria de crédito que você está perseguindo e dos dados específicos da indústria de crédito que você está perseguindo. Em outras palavras, você precisa ter não só uma inteligência para poder gerar algoritmos, mas esses algoritmos eles são nada sem dados, tá? Aonde que está a grande beleza de trabalhar com esses agentes que respondem por 70% do crédito agrícola brasileiro? O fato deles não serem agentes financeiros, deles não serem bancos, significa que toda a inteligência de crédito que eles dão só está dentro deles. Só eles têm. Se você trabalha na Corteva, só a Corteva tem o histórico de crédito dos clientes que compraram na Corteva, da Syngenta, da Bela Agrícola, da Fiagril. Isso só fica dentro dos próprios agentes não financeiros que dão crédito para o setor. Por que isso não é verdade para os outros 30%? Porque os bancos eles têm uma obrigação legal de passar para o Banco Central os créditos agrícolas que eles fazem, na verdade, qualquer crédito que eles fazem. Tá? Então, qualquer informação, principalmente agora com o Open Banking, isso vai ficar mais escancarado ainda. Tá? Então, qualquer informação que gira dentro dos 30%, acaba que você consegue acessar de uma forma ou outra. Você pode não ser um agente financeiro, você faz uma parceria com algum agente financeiro, você consegue saber se o Péricles tomou dinheiro no sistema financeiro brasileiro de alguma forma. Você tem essa informação dentro da CR. Só que isso é 30% do mapa. Do mapa não é Ministério da Agricultura, do mapa de crédito de custeio. O que isso significa? Você tem 70% em que todo o mercado nacional está completamente cego. A gente não enxerga isso. Bom, isso tem, né, um zilhão de problemas, né? Eu sempre falo aqui que a dificuldade maior de você avaliar a capacidade de pagamento não está em avaliar se o cara ele vai ter produtividade, se ele vai ter um preço decente e se o custo de produção vai estar dentro do esperado. Esses três componentes da capacidade de produção do produtor, eles são super relevantes, mas esses você consegue fazer algum tipo de premissa ou ir atrás de uma maneira bem boa.
Uhum.
Como é que você faz com o endividamento? Esse é o grande problema.
Exato. Né?
Então, se você não tem um histórico de endividamento, se você não tem uma foto muito bem feita do endividamento do produtor, você cai naquele problema inicial, inclusive, que você mesmo mencionou. Às vezes parece que as coisas são muito parecidas, você tem o mesmo produtor de algodão no mesmo lugar, né, do mesmo tamanho, a capacidade de pagamento deles provavelmente vai ser muito parecida. Só que o endividamento desse cara vai efetivamente dizer se ele vai ter essa capacidade de pagar depois, tá?
Exato.
Então, por que que eu estou mencionando essa história toda, tá? Pelo fato do cliente. Por que que faz muito sentido trabalhar com esses agentes não financeiros, né, os não bancos? Porque eles guardam uma informação, eles guardam uma qualidade de dados, né? Na verdade, nem uma qualidade, porque nem todos têm qualidade de dados, mas uma informação ali nos dados de crédito deles que ninguém mais tem acesso. Então, por isso, a gente fez o famoso Me Ajuda a Te Ajudar, né? Que é, cara, você tem o famoso novo petróleo, não adianta você ter um novo petróleo se você não enfia a furadeira ali, se você não coloca, né, a broca para poder tirar o petróleo, não adianta você ter o dado, né? O dado ele só serve se você o processa. Então, a gente entrou e falou, olha, faz todo sentido, a gente tem um sistema de crédito de ponta a ponta, isso é a base do nosso modelo de negócio, é um sistema de crédito que ele vai desde a aplicação de crédito junto ao produtor lá na ponta com o RTV, até o pagamento de crédito, né? No meio do caminho tem um monte de coisas, só que esse sistema, o que que ele faz? Ele auxilia o emprestador não financeiro, revendas, cooperativas, tradings, etc., ao mesmo tempo que auxilia a gente a fazer uma modelagem de crédito para este mesmo cara, porque, afinal de contas, a gente agora vai ter acesso aos dados que só ele tem, ninguém mais tem, né? Essa parte é super importante, porque parece talvez difícil pensando num primeiro momento, mas num mundo em que os dados são o principal ponto de diferenciação, onde todo mundo está indo atrás de dado para poder fazer modelos de negócios que são escaláveis e defensáveis, existem diferentes tipos de dados. Existe o dado que todo mundo tem acesso, que rapidamente comoditiza. Exemplo, grande parte dos dados que a gente precisa para poder tomar decisões sobre a parte, sobre os critérios de compliance, de socioambiental, IBAMA, trabalho escravo, ver se o cara está plantando numa área errada e tal. Grande parte desses dados, para não dizer todos, estão disponíveis para todo mundo. Imagem satélite hoje, você tem um monte de imagem satélite pública. Por isso tem um monte de empresa de imagem satélite. Um monte. Então, sei lá, só no Brasil já deve ter umas 30. Né? Cada uma delas está tentando fazer alguma coisa diferente, tentando pular para o lado do crédito, sempre tem um negócio desse.
Exato.
Nos Estados Unidos deve ter mais umas 300. Né? Agora, as que se diferenciam são quais? As que têm dados delas, dados que elas conseguiram efetivamente ou produzir de uma maneira exclusiva, ou fazer parcerias com alguém que as ajudaram a coletar dados que são únicos para aquela análise. A mesma coisa vale para o crédito. Todo mundo que tem acesso aos mesmos dados consegue, eventualmente, contratar um monte de desenvolvedor e fazer a mesma estrutura de tecnologia. Isso já está quase comoditizado, tá? Essa grande onda de vamos puxar dados públicos na internet para consolidar tudo num lugar só, legal, isso é super válido, super útil. Só que, de novo, você não tem uma barreira de entrada muito grande. O que é uma barreira de entrada num mundo de dados? É você conseguir produzir o seu próprio dado. Produzir um dado que ninguém mais tem. E como é que você faz isso? Colocando um produto na mão do seu cliente que, consequentemente, vai gerar um dado que só você consegue usar. Obviamente, aqui dentro de todas as restrições legais de LGPD, tá, gente? Deixando as coisas bem claras aqui. Tudo isso tem que ser bastante cuidadoso. O dado hoje é super, super importante.
Eu entendo isso. Isso é um grande problema para todos nós.
Exato.
Fantástico. Assim, eu sempre gosto de tentar resumir, porque...
Ajuda o ouvinte também, né? Isso é importante.
É. Basicamente, você busca dados internos com os dados externos para uma melhor tomada de decisão.
Perfeito.
Esse é o básico, tá? É claro que, pelo amor de Deus, tem muito mais coisas por trás. Mas isso é um ponto, eu vou puxar aqui algo assim, que eu vejo, eu conversei bastante, A gente teve um outro episódio com uma empresa chamada Nelfield, do Ricardo Sobré, não sei se você conheceu ele ou não, também é uma pessoa fantástica. E ele desenvolveu um sistema com 19 sensores que vão no solo. Esses 19 sensores têm chuva, umidade, capacidade de troca do solo, temperatura, medição de graus, dias de pressão. É um sensor realmente, assim, eu trabalho com tecnologia há muito tempo, sou filho de produtor, estou no Mamute aí já há algum tempo também, nunca tinha visto. E ele consegue fazer uma calibração de risco climático e daquela lavoura muito bem. Só que você falou algo aqui muito interessante, que se mede muito pouco e normalmente chega a ser engraçado, é por nível de boato algumas vezes, é o endividamento dos grupos, das pessoas, dos produtores. E as pessoas continuam se emprestando. Então, assim, a gente chega a níveis de qualidade de dados do campo altíssimos, e eu tenho que dar parabéns, o Brasil está fazendo isso muito bem, muito pareado com lá fora. Só que o nível, a qualidade de entender e se aquele produtor está endividado de uma forma de alto risco ou de baixo risco, as empresas não têm. Então, assim, como que você faz e como que você faz, né, para conseguir mensurar? Você pega além dos dados internos, você citou algumas empresas que são daqui do Mato Grosso, você citou até mesmo o caso da Fiagril, que foi vendida para um grupo chinês. Mas como que você faz? Você pega vários clientes diferentes e consegue mais ou menos mais o que existe de informações dos bancos e tenta mensurar o risco de dívida? Ou é mesmo só informação interna daquela revenda ou daquele prestador, aquele cara que dá o crédito dentro desses 70%?
Perfeito. Bom, vamos por partes.
Eu falo muita coisa, foi mal. Eu falei que ia ser um resumo e acabei falando mais.
Não, vamos lá. Eu acho que primeiro eu vou fazer o resumo que você pediu. Eu gosto de resumir hoje a nossa forma de atuação da seguinte maneira. Fica super claro. Eu hoje explico que a Thrive tem 3 camadas. Imagina uma cebola, tá? Camada inicial é modelagem de risco de crédito. Essa é a base de tudo, esse é o centro. Em cima dessa modelagem de risco de crédito, a gente construiu um sistema de gestão de crédito. Tá? Em cima desse sistema de gestão de crédito, na terceira e última camada, a gente constrói estruturação financeira para o setor. Como é que é a direção? Os dados são embarcados dentro de um sistema para fazer a modelagem. Este sistema ajuda quem o usa a acessar o mercado financeiro, o mercado de capitais, nesse caso, para poder tomar recursos. Tá? Essa direção faz muito sentido. Agora, vamos pensar na direção inversa, para deixar claro como que o negócio funciona. Por que que o mercado de capitais precisa disso? Um dos principais motivos que o mercado de capitais hoje não dá tanto dinheiro para o agro, principalmente para revendas, cooperativas, etc., especialmente dado o volume potencial que isso tem, porque eles têm uma dificuldade muito grande de ter informações confiáveis de como aquele crédito é originado. Afinal de contas, você imagina, você é um emprestador, você quer saber como que aquele crédito que você agora vai comprar, como é que ele foi originado, por que que ele foi aprovado, de onde veio o dado. Você precisa de alguma confiança, você precisa olhar um profissionalismo e uma padronização de crédito no que foi feito. Então, bidirecionalmente aqui fica bem claro como que a Thrive hoje se comporta. Voltando agora à sua parte de modelagem, que essa parte é super interessante. E a resposta preliminar à sua pergunta é sim. Né? Como que a gente foca a nossa análise de risco? Numa integração de inteligência entre o que a gente tem como Thrive, e inteligência entenda aqui dados também, com o que o nosso cliente tem. Então, uma modelagem para um grande cliente nosso vai ser específica para um grande cliente nosso, até porque o dado é dele. Então, consequentemente, o resultado daquela modelagem tem que ser dele, né? E, com isso, essa modelagem em si consegue ser muito mais efetiva, principalmente porque você está fazendo já dentro de uma realidade ali que já foi capturada por aqueles dados. Pô, Fabrício, legal, mas então você está ajudando o cara a fazer uma inteligência em cima do que ele já tem. Não, eu estou ajudando ele a fazer uma escalabilidade de decisão de crédito em cima de uma inteligência que ele já tem e que a gente adiciona, mas que permite ele também aumentar a venda dele. Tá? Permite ele ir para novas regiões, porque a gente expande essa modelagem para novas regiões. Então, assim, de novo, lembra sempre que a lógica aqui é modelos que estão alimentando uma análise de risco cada vez mais confiável e escalável para poder permitir que esse cara acesse o mercado financeiro. Por que que ele precisa acessar o mercado financeiro? Porque quanto mais ele usa o balanço dele para poder dar o crédito para o produtor, menos ele tem espaço para poder vender o produto para o produtor, que no fim das contas é o objetivo de todo o canal de distribuição, é vender insumo, vender semente, vender fertilizante. Se você não tem balanço suficiente para poder vender para o seu produtor, você limita a sua capacidade de venda. Isso é real para químicas, para revendas, para cooperativas, para todo mundo. Isso é menos real para o banco, porque o banco tem depósito, o banco tem dinheiro de depositantes do lado dele. E quem deveria alimentar o mercado financeiro agrícola são os bancos. Esse que é o grande ponto. Deixa eu dar um exemplo rápido aqui, Pérez, para poder fechar uma coisa que talvez esclareça bem na cabeça até do ouvinte, na sua também, que é super legal de explicar. Os Estados Unidos talvez seja o grande outro produtor agrícola, né, principalmente exportador agrícola junto com o Brasil. Sabe como funciona o mercado de financiamento agrícola nos Estados Unidos? Ele funciona da forma como qualquer leigo imaginaria que deveria funcionar, que é o seguinte: você é um produtor agrícola, você precisa de dinheiro para poder fazer a sua safra, que afinal de contas é um dinheiro bastante relevante. Você precisa comprar semente, você precisa comprar todo o seu pacote tecnológico. O que, que você faz? Você vai no banco, que está ali há muitos anos, tem um monte de bancos agrícolas comerciais nos Estados Unidos. Você vai no banco, toma seu dinheiro com ele, pega esse dinheiro, vai nas químicas, vai numa revenda, vai em quem que venda o pacote tecnológico para você, compra à vista, negocia para poder comprar à vista, porque afinal de contas você tem um dinheiro em mão, planta, se tudo der certo você colhe, se tudo der certo você vai e vende por um preço para uma trading que te dá o dinheiro de volta, você paga o banco de volta e com sorte, se tudo correu bem, você negociou todas as pontas e você sobrou com uma margem, né? Beleza, sua produção agrícola aconteceu. O que, que acontece no Brasil? Desculpa a expressão, mas é uma zorra. Todo mundo faz tudo. Você é um produtor, você quer comprar sua semente, você se financia com o cara que vende sua semente, você se financia com o cara que vende fertilizante, você se financia com o cara da trade, você se financia com o cara da química, é com o banco também, você pega um pedacinho no banco. Então fica todo mundo ali ao redor do produtor, dando dinheiro, dando produto, fazendo barter. Gente, é um grandíssimo churrasco que acontece no mercado agrícola financeiro brasileiro hoje, né? E eu até consideraria falar, ok, isso vale a pena continuar desse jeito, se não fosse o principal produtor agrícola mundial, ou pelo menos o que será o principal produtor agrícola mundial. Esse negócio precisa ser organizado, né? E obviamente não se organiza assim, vamos organizar. Você organiza fazendo o quê? Você cria uma estrutura de informação ao redor do mercado agrícola brasileiro, de informação de risco e de conexão com o produtor, ou seja, acesso ao produtor, em que agora sim você permite que o capital privado venha e fala, não, eu tenho disposição para investir sim, eu tenho disposição para poder emprestar para um produtor. Eu não estava fazendo isso antes porque, eu não entendia muito bem o risco dele, e dois, é difícil achar esses caras no campo, né? É longe, é lá no meio do não sei aonde. Então, assim, isso naturalmente, eu vejo que isso naturalmente tem que acontecer, tá? O mercado privado entrando, o custo de capital é tão mais barato de um banco, de um fundo, que você naturalmente vai ganhar a competição pelo empréstimo, né? Dar o crédito para o produtor, você vai ganhar essa competição da revenda, porque ela tem um balanço mais caro, ela não vai conseguir sustentar isso para sempre, e ela nem quer sustentar isso para sempre, ela quer vender o produto dela, ganhar a margem dela da venda do produto, e ok, estou falando aqui, gente, de uma maneira muito simplista, tá? Tem exceções de todos os lados, tem revendas que gostam muito do componente financeiro da produção agrícola, a maior parte delas não gosta, faz porque é obrigada, mas é isso, acho que essa explicação deixa claro qual é o objetivo, que não é só meu. Se você ouve qualquer discurso do mapa, Tereza Cristina vive falando, pelo amor de Deus, a gente precisa trazer o capital privado pro agrícola, precisa trazer, e você não força o capital privado a ir para lugar nenhum, você oferece os meios para ele poder ir, você não pode obrigar o capital privado a ir para lugar nenhum, é privado, né? Você tem que oferecer os meios para isso, e é assim que a gente resolveu endereçar esse problema.
Legal, fantástico. Posso falar uma frase aqui? Eu fiquei pensando nela, o pessoal aí do nossos ouvintes vão dar uma risada. Mas você seria o ser do meio agrícola. Então, é uma criação do Serasa do meio agrícola. O score de pontuação para você ter uma parte de crédito. Estou falando, provavelmente esteja falando bobagem, mas quando você comentou, né? E não existe isso para o meio agrícola, não existe um score de possibilidade de crédito. E no Serasa existe, e isso facilita muito a vida dos bancos, entendeu? Do score de crédito.
Facilita, é verdade. Mas aí eu menciono sempre o seguinte, felizmente ou infelizmente, aí depende do ângulo que você olha, fazer uma escoragem para um financiamento agrícola é muito mais complicado do que uma escoragem para um produtor urbano individual. É muito mais. Uma frase que a gente sempre fala e que esclarece bem a complicação, né? Toda a complexidade ao redor disso, é quando você vai fazer um crédito para o agro, você tem que modelar o motorista, o carro e a estrada. Você tem o produtor, você tem a fazenda e você tem o mercado. Essas três coisas, elas andam muito juntas. Quando você modela um crédito ao consumidor normal, você não olha para o Péricles e fala, deixa eu olhar para o Péricles e pensar também num outro componente super importante do Péricles aqui, que os dois têm que ser modelados quase que de uma maneira tão, tão robusta quanto. Porque eles estão modelando basicamente quanto que você ganha, suas características pessoais gerais, alguns dados alternativos importantes, e com isso você consegue chegar a um formato de Péricles, vamos dizer assim, que te dá alguma confiança para você dar uma escoragem. É isso que a Serasa faz. Quando você vai falar do agrícola, você pode ter um comportamental muito bom, né, o Péricles. Se você tiver um ano ruim de safra, cara, você vai ter um problema de qualquer jeito, sua capacidade de pagamento vai ser afetada. Se você tiver um mercado jogando contra você, por mais que você tenha tido uma boa produção, por mais que você seja um bom pagador, você também vai ter um problema. E você tem que cruzar tudo isso junto para você fazer um score, né? O score é super útil, de fato a gente faz um score, na verdade, para poder deixar bem claro, são 6 scores que a gente faz na Thrive. A gente disseca o score principal, que você chamou de agro, em 5 scores principais, né? Que é uma modelagem super específica que a gente fez, que basicamente busca fazer isso, busca dissecar os principais pontos do agro para poder falar, olha, estão aqui os 5. Olha os 5, não fica só olhando o score agro aqui não, porque isso não resolve o seu problema. Toma decisões baseadas nos 5, monitora os 5. Isso é super aderente ao que a gente vê no campo também, tá? Mas só para esclarecer ainda mais a sua pergunta, não chega a ser um Serasa agro não, tá? Porque o Serasa ele tem uma função bastante clara, e até, aliás, ela tem uma barreira bem clara ali, que é, ela não chega a pensar em ir para o mercado financeiro estruturar operações, ela não chega a dar um sistema de crédito para, né, para o tomador fazer isso. A Serasa oferece um ponto de dados super relevante para tomada de decisão, mas não é ela que vai te dar um sistema para você gerir a sua jornada de crédito de ponta a ponta, tá? Então tem diferenças fundamentais aqui na história, sem dúvida nenhuma.
É um fantástico. Fabrício, você pode abrir para a gente quais que são esses 5 scores, os nomes?
Em breve, a gente tem aberto para os nossos clientes. Mas basicamente ele está em processo de patente agora e a gente tem visto um movimento muito grande para o mercado de agrofintech, então a gente tem evitado, né, algumas dessas coisas. Mas são coisas bastante... É um jeito bastante claro de ver por que um produtor poderia não pagar. Foi até engraçado uma vez a gente fazendo o nosso pitch para um cliente e ele falou, não, você não precisa me contar por que um produtor não vai pagar, não, eu sei. Ou aconteceu isso, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. Ele citou 5 pontos que são exatamente, né, os grandes grupos de, vamos dizer, problemas que aquele produtor pode ter para as coisas não acontecerem. Tem algumas coisas muito óbvias, né? O agronômico é um deles, sem dúvida nenhuma. Né? O
climático é outro.
Mas o climático entra no agronômico, né? Esse que é o ponto. Quer dizer o seguinte,
entendi.
Todo componente ao redor do que eu chamei aqui de carro, lembra que eu falei motorista, carro e estrada. Quando a gente fala do agronômico, nós estamos falando do carro, né? O que o cara está usando ali para poder fazer a corrida dele, né? E aquele carro, o cara, de repente, é um piloto espetacular. Você colocar o Schumacher num Fusca, cara, você não vai para lugar nenhum, não adianta. Então, assim, é um dos componentes super importantes que você tem que olhar, mas a gente coloca o agronômico dentro de um contexto único, um monte de pontos de dados ali no meio, inclusive o climático, inclusive solo, tem um monte de coisas ali no meio, mas a gente entrega como um componente único. Aí os outros a gente vai compondo depois.
Perfeito. Não, realmente tá sendo uma aula. A gente vem buscando entrevistar vários outros. Nós entrevistamos economista-chefe da Ativa, recentemente entrevistamos um dono de uma corretora de grãos no Mato Grosso. Estamos aí focando um pouquinho mais em finanças, porque é uma tendência, tá? E isso é algo... É interessante como funciona o mercado, que existe uma tendência muito grande de agricultura digital. E eu falo isso muito, né? Sempre me perguntam, Pérez, o que você vê de agricultura digital? Eu nasci da agricultura digital há 6 anos atrás. eu vejo que consolidou. Então, assim, eu até estive com um grande grupo recentemente, falo isso muito dentro da empresa, que quantas empresas vocês ouviram falar novas de agricultura digital há 3 anos atrás? Ah, umas 30, 40. 2 anos atrás, umas 10, 15. E ano passado, acho que uma ou outra, e esse ano nenhum. Então, assim, existe uma consolidação de mercados e oportunidades. Começou com o agricultor digital, a gente viu grandes players falando, né? FieldView, Granular, Stride, entre outros, lá nos Estados Unidos também. E hoje se vê em uma outra nível que vem as fintechs para o agro, fundos de investimento no agro. A gente viu a XP lançando um que teve muito sucesso, o BTG lançou 2, um para armazenagem e outro para produtores mesmo. É extremamente interessante o modelo. Acho que tem algumas pegadinhas ali para o produtor, por sinal. E além da fintech para o agro, também se fala muito de biológicos para o agro, né? Então, assim, pelo menos esse é o meu ponto de vista de consolidação. Para onde estão indo as inovações que ocorrem dentro do agronegócio mundial hoje?
É natural isso. Esse movimento é natural, né, cara? Aqui em qualquer indústria.
E assim, mas pulando, não falando um pouquinho, vamos falar um pouquinho de você. Eu acho que eu vi ali no seu LinkedIn, você passou 12 anos no Credit Suisse. Então, eu falei no começo da entrevista, tem um currículo aí invejável, impecável, era o meu sonho de quando eu morava em São Paulo, ter um currículo parecido. Conta como que você foi parar, como que você decidiu ir para o agro aqui, já indo para o encerramento da nossa entrevista.
Legal, acho que a minha experiência profissional acaba tocando muito no que eu estou fazendo hoje, né, que eu decidi fazer como empreendedor, cara. Eu sou um dos muitos, um dos muitos engenheiros no Brasil que foram corrompidos pelo mercado financeiro. Da minha sala de mecatrônica de 60, deve ter ido no máximo 5 fazer engenharia, do jeito que se entende engenharia, né? Porque você pode falar engenharia de um conceito mais amplo, mas como se entende de engenharia mecatrônica, acho que deve ter uns 5, não deve ter mais do que isso. Essa foi todo mundo, ou para consultoria ou para o mercado financeiro. Eu também fui. Logo depois que eu formei, eu já fui para o Credit Suisse, fui inclusive para uma área que talvez para um banco pode ser considerada uma área bastante engenharia, que era uma área de modelagem de produtos estruturados, né? Era uma modelagem de derivativos, principalmente. Logo depois eu fui para a mesa de operações, fui trader durante um bom tempo também de derivativo, né? Fiz derivativo de câmbio, derivativo de juros. Participava também da estruturação de operações de crédito, e foi quando eu fui para a mesa de operações de crédito, efetivamente, uma mesa de operações estruturadas que a gente fala. Ali eu comecei a ver o que foi o grande trigger, né, para poder falar, ok, está na hora de eu pensar em alguma coisa diferente. Que era o quê? Eu tinha uma responsabilidade de fazer venda de créditos nossos, créditos que eram estruturados na nossa mesa, para o mercado. Então, eu viajava o mundo para poder vender créditos estruturados pela gente, fazia principalmente offshore. E eu percebia uma demanda muito violenta por agrícola, né? E dinheiro de verdade. Era comum eu viajar para poder tentar vender uma operação de 30 milhões de dólares. E aí você batia num banco chinês e falava, cara, não me procura se você não tem pelo menos 100 milhões de dólares aqui para poder me oferecer. Porque a gente tem que colocar muito dinheiro para fora, senão não vale a pena nem olhar. E falava, pô, mas por que não tem operação agrícola aqui, cara? Você é brasileiro, você devia estar aqui sentado com um portfólio de operação agrícola na minha frente gigantesco. A gente está interessado nisso. E realmente não tinha, né? E não é só pelo banco que eu trabalhava, não. Todos os bancos, tá? Em geral, você vê isso no mercado hoje. Se você pegar o volume de CRI com o volume de CRA, o volume de FII, comparado com o volume de FDICs que tem recebíveis do agro, é muito menos no agrícola do que tem em quase todas as outras indústrias. Então foi aí que eu falei, cara, tá na hora de ver o mundo, ver como é que as coisas estão acontecendo, sair do banco para poder estudar. Foi aí que eu fui pro MIT. Para mim já estava claro a ideia de que eu tinha que endereçar com tecnologia uma falta de crédito em alguns setores, e o agrícola ficava muito na minha cabeça, apesar de eu não ser agrícola de formação. Não sou agrônomo, não sou nada disso. Mas, bom, não dá para cobrir todos os buracos, né? Aí o que, que eu fiz? A minha cofundadora, que fundou junto comigo a empresa, que diga-se de passagem é a minha esposa, ela sim é agro. Ela é agro até, né, desde o começo da carreira dela, mesmo tempo de experiência só no agro, várias empresas grandes, e ela via o outro lado. Ela sempre brincava, falava, cara, vocês bancários, banqueiros, que o seja, vocês não têm a mínima ideia de como fazer análise de risco de crédito agrícola. Desculpa, vocês são tapados para fazer análise de risco de crédito agrícola. E eu, do meu lado, me defendia. Falava, você não sabe quanto que é difícil dar dinheiro para o agro, né? O quanto que você não tem informação, você não sabe exatamente o que está acontecendo lá. você tem que se proteger com muita garantia, você coloca 200% de garantia para poder se proteger do fato que você não sabe o que você está fazendo, você está dando dinheiro, mas você não sabe exatamente o que você está fazendo, então o que você faz? Você coloca 200% de garantia, que aí pelo menos você tem certeza que você não vai ter problema. E nessa lógica a gente decidiu endereçar esse negócio com tecnologia. Acho que essa é a história de como a gente chegou aqui.
É a famosa garantia real, quem manda é garantia real. Mas é isso, Fabrício, a gente está chegando aí aos momentos finais. Você quer falar alguma coisa? Eu esqueci de perguntar alguma coisa. Tem alguma parte legal da Trave que a gente não comentou? Você quer comentar? Fique à vontade.
Eu acho que vale mencionar uma coisa que tem acontecido muito forte agora. Desculpa, acho que está com um pequeno delay aqui, acabei de interrompendo, mas está acontecendo um movimento muito forte para crédito sustentável, né? E dentro dessa lógica toda de como é que a gente decompõe um produtor em riscos, você tem um risco de sustentabilidade, um risco de compliance socioambiental ali muito grande. A gente acabou de sair com uma coisa, uma operação que a gente chamou de CRA Verde, que foi a primeira operação de verde, né, de sustentabilidade com vários produtores, pulverizado. A gente colocou isso dentro de um CRA, em que a gente deu dinheiro direto para o produtor, trouxe investidor estrangeiro para poder fazer essa compra, né, do CRA, e é incrível a demanda que isso está tendo, Péricles. Isso é realmente uma operação que saiu razoavelmente pequena, ela saiu de R$63 milhões, só que a gente já está com uma segunda tranche prevista de 300, e tem investidor que procurou a gente para poder fazer de 700, né? E está vindo, e cada vez mais. Ontem eu participei de uma live para poder falar basicamente disso, de finanças verdes. Isso eu não vou nem chamar de moda, porque moda passa e passa rápido. Isso é uma mudança de paradigma para o mercado agrícola. Isso veio para ficar, já chegou, não adianta falar, daqui a pouco eu olho. O governo já mandou uma audiência pública colocando regras bem definidas sobre como que ele gostaria que fosse, o que ele gostaria que fosse checado dentro da produção, né, dentro da fazenda de um produtor, para poder permitir que um crédito agrícola seja aprovado. Então já é uma questão que não tem mais volta, isso já está ali. Então isso eu gostaria de mencionar, porque é algo que a gente tem realmente feito bastante, e eu estou vendo que o volume só vai aumentar.
Deixa eu lhe perguntar, primeiro, né, um disclaimer, né, vocês viram que o cara saiu de um Zoom, né, de uma reunião online, falava de um crédito de 700 milhões e agora ele está entrevistando o Bendito Agro. Vocês viram que a gente subiu de nível. Brincadeiras à parte, como que funciona? O produtor vai até vocês, a revenda vai até vocês, como que funciona essa emissão do CRA Verde? Vou puxar a sardinha. A gente tem alguns ouvintes que são muito grandes, outros ouvintes são estagiários, e a gente tem tudo que é ouvinte aqui, né? Desde o estagiário e do estudante de agronomia até um produtor eu acho que hoje planta 110 mil hectares. Então, assim, tem tudo que você imaginar, que é um bom balaio.
Não, legal. Então, a gente tem sido procurado basicamente pelos dois lados, pelas duas pontas aqui, né? O lado de quem dá o dinheiro e o lado de quem toma o dinheiro. Essa operação do CRA Verde em particular, a gente tem feito ela diretamente para o produtor, sem o intermédio de uma revenda ou de uma química, tá? Porém, já temos também revendas e químicas procurando a gente para poder fazer com o intermédio deles, né? Com todos os critérios também, com os critérios bem definidos. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma pragmática, desde principalmente produtores e revendas, do lado dos tomadores, do lado dos emprestadores, a gente tem muitos fundos, principalmente os fundos internacionais, têm vindo falar bastante com a gente sobre isso, porque eles estão começando a ter uma demanda regulatória de colocar crédito em operações com viés ESG, né, que significa Environmental, Social e Governance. Então, né, acho que isso é uma... Além de pessoas que vêm para poder emprestar porque eles acham que é o certo, eu quero fomentar quem faz bem feito, né, quem produz de uma maneira correta, tem muitos que vêm também porque eles precisam colocar esse dinheiro investido em algumas operações como essa. Então, tem os dois caminhos aqui, Pérez.
Não, tá respondido. Estamos chegando ao final. Realmente foi uma uma entrevista que está em linha com o que a gente está buscando. Realmente, hoje a gente vem percebendo que o agro está puxando, né? Ele está puxando a carroça, que chama Brasil, e ele puxa a carroça, e eu digo isso por vários fatores. Primeiro, existe um fator de imposto, então o agro tem ali um benefício fiscal um pouco melhor que as indústrias, isso é nítido. Eu vejo isso pela minha própria família, já até discutimos isso em um podcast atrás. O que é beneficiado pelo fator reinvestimento, então normalmente quando um produtor investe tudo que ele retira de lucro, ele é beneficiado com não pagamento de impostos, entendeu? É beneficiado com, por exemplo, se ele ganhou 2 milhões, comprou um trator de 2 milhões, ele não é necessário pagar um imposto sobre os 2 milhões, enfim. Esse é o primeiro ponto, que é extremamente importante. O segundo ponto, que ele é um setor extremamente privado. Então, sempre que temos pontos que a maioria das ligações são privadas, com poucas interferências governamentais, tirando a parte de crédito subsidiado, que é o crédito safra, né, que vem do Banco do Brasil. E são esses 70% aí que movimentam muito o agro, né, igual você comentou, eles realmente fazem acontecer. Até lembro, a gente já vendeu vários carros, já caminhonete, chegamos a vender uma casa uma vez lá em São José do Caio e recebemos tudo em soja, é muito engraçado. Então, assim, é sempre negociação, te pago em soja em 2 anos, tem muito disso.
Uma moeda particular, né?
É uma moeda até... A gente vai entrevistar o pessoal que inventou o token, né? a criptomoeda de soja.
Cripto
é soja, então eles conseguiram fazer vai competir aí com o Bitcoin. Então, realmente o mundo mudou muito. Mas é isso, quero agradecer a sua presença, Fabrício. Agradecer a presença a todos os ouvintes que estão aí ouvindo enquanto lavam a louça, enquanto dirigem, enquanto estão viajando, provavelmente dentro de um carro, porque hoje de avião tem poucos. Então, agradecer sua presença e por toda essa aula que você deu para nós.
Eu que agradeço, Pérex. Foi muito bom. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a Thrive, sobre a tecnologia, de falar um pouco minha visão do setor também. E convido a todos que ouvirem. Estou sempre aberto a conversar e discutir opiniões, discutir oportunidade de negócio. Eu acho que estamos num momento muito bom na Thrive, crescendo bastante. Muita gente procurando a gente, acho que é um momento legal para poder aprofundar algumas coisas que eu falei aqui. Mas, de novo, obrigado pela oportunidade.
É isso aí, pessoal. Hoje a gente está encerrando o Bendito Agro com mais essa entrevista especial, porque todas são especiais, algumas são sempre diferentes umas das outras. Fiquem com a gente, compartilhem, curtem, enviem para suas rodas de amigos e até o próximo episódio.
Você ouviu Bendito Agro. Acompanhe o nosso programa nos principais aplicativos de podcasts e fique por dentro das tecnologias envolvendo o agronegócio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.